Oi, tudo bem? Eu sou a Renata Ortiz.
Eu sou a Silvia Paller.
E eu sou a Carla de Pierro. E esse é o Elas Cast.
Aqui vamos conversar sobre assuntos relacionados ao universo feminino, através da história de mulheres inspiradoras.
Por aqui vocês também vão encontrar temas como comportamento, carreira, esporte, saúde, tudo relacionado à mulher e muito mais. Sejam muito bem-vindas.
E hoje estamos aqui com a corredora empresária Gisa Oliveira. Filha do também atleta e grande treinador de corrida Vanderlei de Oliveira, ela teve uma ideia que conectou o esporte e o empreendedorismo e deu super certo. Publicitária de formação, já foi corretora de imóveis, teve um salão de beleza, foi motorista de Uber e hoje faz e distribui kits de marmitas Fit, o levinho Fit. E no auge, ela esteve na Globo, no programa Encontro com Fátima. Gisa, um prazer tê-la aqui. Obrigada por participar do nosso Elas Cast nessa temporada. Você é muito linda. Obrigada.
Olá, meninas. Muito obrigada pelo convite, viu? Estou muito, muito feliz mesmo de estar aqui com vocês hoje.
Eu também. Prazer,
Gisa. Prazer.
Bora
gigante.
Começar esse bate-papo.
A gente que agradece. Gente, eu tive a oportunidade de conhecer a Gisa numa outra situação, né, Gisa? Que a gente também te entrevistou e foi super bacana. E aí eu falei para as meninas, vamos trazer a Gisa aqui no Elas? Porque eu acho que ela tem um monte de coisa para contar para a gente. Ela tem a cara dessa temporada de empreendedorismo. Ela colocou a mão na massa ali, aproveitou a pandemia e a relação que ela tinha com o esporte para ter uma ideia, e aí a gente queria ouvir de você, né? Primeiro que você tem uma história de arrasar, você vai com cara e com coragem para tudo que você faz.
Exatamente.
Pelo que a gente escutou sua história, inclusive no empreendedorismo e também no esporte, né? Conta um pouco pra gente a sua história com o esporte, você tem um pai que é um grande treinador de atletismo, mas você começou na natação, como que é essa relação com o esporte?
Olha, a minha vida sempre foi movida, né, ao esporte, porque passei a minha infância, adolescência, a vida toda acompanhando meu pai nos treinos, em viagens, né, provas. Só que assim, no começo eu não queria ser uma corredora, no começo eu queria fazer qualquer outra coisa, menos correr. Eu achava correr muito chato. E aí resolvi começar a fazer natação. E acabei me encontrando muito no esporte, né? Sou apaixonada pela natação até hoje. Hoje já não nado mais com frequência, né? Como antes, mas de vez em quando ainda dou umas braçadinhas, né? Para soltar um pouco, porque corredor também precisa soltar, né? Senão a gente fica muito travado. Então eu comecei a nadar uns 6, 7 anos de idade e fui até os 19 anos, né? E na natação eu me encontrei realmente, porque eu era muito rápida, eu competia bastante, cheguei a competir em Paulista, entre municipais, né, entre as escolas, e a gente fazia muita coisa assim, né, treinava muito, 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 não tinha como a gente, eu quase que não tinha tempo para mais nada, né, porque eu sabe como que é a vida de atleta, né? A gente acaba se dedicando muito. E eu era muito apaixonada pela natação, não parava nunca de nadar. Era escola e natação, escola e natação, escola e natação, o tempo todo. E aí os anos foram passando, né? Eu lá com os meus 12, 13 anos, mais ou menos, a corrida de rua começou a chegar, né? No Brasil, começaram a vir as corridas, né? No Parque de Ibirapuera, que foram as primeiras provas que aconteceram em São Paulo, dentro do Parque de Ibirapuera, né, aquela voltinha de 3 quilômetros, eram duas voltas, a prova tinha 6 quilômetros, não tinha nem 300 inscritos, né, porque era um número bem reduzido mesmo, as pessoas nem, naquela época nem tanta gente corria assim, né, e aí foram tipo as minhas primeiras provas, né, mas ainda não era o que eu queria, sabe? Eu ia meio que empurrada, meio que obrigada. Mas aí, depois, com o tempo, eu fui descobrindo que eu gostava muito de esportes e tal. Acabei que eu parei de nadar por conta de escola, trabalho e tal, né? Não tava mais dando muito ali os horários. E E acabei que fiquei só na musculação, fui fazer boxe. Nossa, fiz um monte de coisa, gente. O negócio era se mexer, né? Fazer alguma coisa para movimentar o corpo. E correr mesmo, eu fui começar a correr e treinar. Foi quando eu comecei a colocar os meus objetivos, né? Provas, né? E resolvi que eu queria correr 21. E, nossa, no primeiro ano já comecei feito uma louca, né? Já querendo correr todos os 21 que tinha em São Paulo. Mas aí meu pai deu uma segurada, ele falou, calma, vai com calma. E aí eu tinha 30 anos na época, 29 e 30 anos.
Seu pai te treinava na época?
Sim, já, desde sempre, né? Eu sempre seguindo, né, os passos dele. E seguindo planilha, tudo. Aí, meus 29 e 30 anos foi quando eu resolvi mesmo, né, começar a treinar de verdade. E aí, de lá pra cá, não parei mais, né? Parei um pouquinho agora, na pandemia, eu fiquei um tempinho meio que de molho pra recuperar os meus joelhos, né? Mas também agora, ninguém me segura mais, gente, agora vou embora.
É engraçado, né, Gi, essa conexão, assim, eu acho que quando a gente fala de empreendedorismo, que tem que ir lá, meter as caras, sem medo, ter coragem, isso também tem tudo a ver com o esporte, né, você acabou de falar, poxa, o importante pra mim era estar em movimento, independente do que eu fizesse, eu comecei nadando, depois eu fui lá, resolvi que eu ia fazer 21 quilômetros, eu fazia todas as provas de 21 quilômetros, eu acho que essas duas coisas estão muito conectadas, né, essa coragem de ir lá e fazer o que tiver para fazer de trabalho, o que tiver te oferecendo de trabalho ou de prova, o que seu corpo puder fazer, né? Isso é muito legal. E aí eu queria te perguntar como é que foi que você começou a empreender, né? Como é que foi que tudo começou assim? Eu trabalhava em alguma coisa, começou a empreender, a fazer comida, como que foi tudo isso?
Olha, eu acho que eu já nasci uma empreendedora, porque eu nunca gostei de trabalhar para ninguém e sempre procurei, na verdade, fazer coisas que eu pudesse trabalhar para mim, que eu conseguisse ter um pouquinho mais, assim, né, entre aspas, de controle do meu horário, para eu poder ter liberdade para conseguir fazer as minhas outras coisas, né? Eu nunca quis abrir mão dos meus treinos, de cuidar de mim, de fazer as coisas que me faziam bem, para de repente ficar guardada dentro de um escritório um dia todo, sabe? Essa nunca fui eu nunca consegui ser assim. Das vezes que eu tentei também não deu certo, então eu percebi que era aí que eu realmente era uma empreendedora, né? E sempre tive muitas ideias. A cabeça sempre trabalhou assim, muito. Eu acho que com o tempo que a gente fica tanto se dedicando ao esporte, a gente tem tempo para pensar, né? A gente consegue colocar as nossas ideias em ordem. E é aí que a gente se torna muito criativo, né? E eu acredito muito, eu sempre falo que eu tenho certeza que o Levinho Fit foi aí dentro de um longão que eu acabei criando. Porque eu tinha bastante tempo para pensar, né? Então...
Nossa, terapia, né, Gisá?
Como que foi? Você começou por ele, teve algumas coisas antes, como é que foi isso?
Então, na época, eu era motorista de aplicativo, né, eu era motorista de Uber, eu já estava quase 2 anos dirigindo direto, e tinha já uma rotina já, como motorista e como atleta, acordava muito cedo, ia treinar, sempre coloquei a corrida em primeiro lugar no meu dia, né? Depois que eu corro, aí sim o meu dia pode começar, porque daí eu já tô mais disposta, né? Tô com toda a energia e consigo trabalhar, produzir melhor. Então, eu acordava muito cedo, por volta de 5h30, 6 horas eu já estava correndo. Aí, depois do treino, eu começava a trabalhar. No dia que não tinha que correr, eu colocava a academia dentro do meu horário. Então, tipo, eu saía no mesmo horário, 5h30, 6 horas, para trabalhar. Pegava no meio do dia, assim, ia para academia, já colocava no aplicativo para ver onde tinha uma academia mais próxima, né? Que eu treino na Smart, então sempre já colocava no meu radar ali uma academia para parar. E as marmitas, elas estavam sempre no meu carro, porque eu não queria ficar gastando dinheiro e comendo bobagem na rua. Uhum. Então, eu sempre deixava as minhas marmitinhas no carro, né? No porta-mala, eu deixava numa bolsa térmica, eu deixava lá. E aí, foram passando o tempo, né, como motorista, e começaram a abrir para todos os carros. Não tinha mais, né, um padrão como antes, no começo, que tinha... Era carro sedã e tal, e depois quando começou a abrir para todos os motoristas, começou a concorrência a ficar muito grande. Aí começaram a receber em dinheiro, e aí começou a ficar mais perigoso, né? Os assaltos aumentaram muito. E mulher, né, gente? Exatamente. Mulher, no trânsito, começa a ficar perigoso, né? Já era perigoso. Dizem,
então o Levinho Fit nasceu de uma necessidade sua. Você tinha as marmitinhas para você. Você organizava a sua alimentação. Sim. De tal forma que tivesse, né, você tivesse acesso a ela ali enquanto você estava no meio do seu dia de trabalho.
Exatamente. E veio por conta assim, de duas necessidades, né? Uma como atleta, que eu precisava me alimentar bem. E outra... quando eu percebi que eu não dava mais para mim ser motorista e eu precisava mudar naquele momento, só que eu tinha as contas para pagar, que tipo, o dinheiro tinha que vir para ontem, né? Uhum. E aí foi quando eu resolvi fazer os escondidinhos. Eu fiz 20 escondidinhos, 10 de carne moída com mandioquinha e 10 de batata doce com frango desfiado. Uhum. E... como eu sempre cozinhei bastante, sempre gostei muito de cozinhar, as pessoas sempre elogiaram muito a minha comida, então eu falei, eu acho que eu vou aproveitar isso, porque eu sei que a comida, ela me dá um retorno um pouco mais rápido, né? E se eu sair para vender, eu, né, se eu tiver sorte, eu volto com o dinheiro. E eu lembro que na época eu tinha R$200 só, né, naquele dia, né? E saí para fazer as compras, tal, gastei 150. Deixei R$50 guardadinho, porque eu falei, se der alguma zica de ninguém comprar...
Ainda tô com 50.
Eu tenho R$50, eu coloco de gasolina e saio pra rodar, pra ver se eu consigo fazer dinheiro. Se não, eu vou continuar, né? E foi o que aconteceu. Eu fiz essas 20 marmitas, 20 escondidinhos, né? Era no potinho. Aí... congelei e no dia seguinte eu levei pra rua. Coloquei numa bolsa térmica, saiu eu e minha filha pela avenida aqui próxima de casa, né? Na Avenida Nossa Senhora do Sabará, aqui na Zona Sul. E aí fui... bom, vocês sabem que eu falo bastante, né? Não sei se alguém percebeu. Mas eu bati de porta em porta, conversei com todos os comerciantes da avenida e ofereci pra todos... Gente, em 2 horas eu vendi tudo.
Uau. Ai, gente.
Que massa.
Eu vendi.
Gente,
eram 20 unidades, eu vendia R$15 cada um. E o mais interessante é que, assim, eu falo que eu poderia ter vendido até mais rápido se eu não tivesse conversado tanto. Imagina, cada um que eu parei, tanta história que eu falei, que eu contei, que eu conversei, que eu falei da vida do periquito, papagaio, então, enfim, né?
Ou seja, a simpatia conta também nessa hora,
conta.
Né? É, claro.
E aí, vendi tudo. Gente, eu gastei R$150, vendi a 15, ganhei 300. Eu fiquei enlouquecida, falei pra minha filha, é isso daqui que eu vou fazer. Amanhã eu vou fazer de novo.
Que legal.
E olha, durante uns... e eu lembro que nessa época aí, tipo, daqui 15 dias eu tinha que pagar a prestação do carro, que era R$942, e eu não tinha o dinheiro. Eu só tinha aqueles 200, e tipo, eu realmente precisava fazer um milagre, né? Foi aí quando eu comecei a fazer todos os dias. Durante esses 15 dias eu fiz exatamente esse processo. Eu fazia num dia, congelava... e no dia seguinte saía na rua vendendo.
Sempre o escondidinho.
Fiquei fazendo. Na época era só o escondidinho. E com a minha bolsinha térmica vendendo na rua. Andei essa Sabará todinha aqui, o bairro todo. Aí tá. Depois que eu consegui o dinheiro, nos 15 dias, eu consegui até mais, né? Porque eu no primeiro dia, desde o primeiro dia eu já comecei a fazer uma conta. Eu dividi esse dinheiro em três partes, né? Como eu tinha ganhado R$300, eu dividi em três partes de 100. R$100 eu guardei para começar a juntar o dinheiro que eu precisava pagar a prestação do carro. R$100 eu guardei do meu lucro para se eu precisasse fazer alguma coisa. E os outros R$100 para eu reinvestir, comprar mais insumos para fazer mais escondidinhos para o dia seguinte. Uhum. E fui fazendo isso durante muito tempo e faço isso até hoje, tá? Tudo que eu recebo, eu costumo dividir em três. Pode ser R$3. Eu divido em três porque o dinheiro tem o destino. E cada coisa, né, eu posso, tipo, eu não vou chegar lá no final do mês e eu tô com um perrengue porque eu não consigo pagar uma conta. O dinheiro da conta já tá lá guardado.
Giza, quem te ensinou essa estratégia? E se você ensinou outras pessoas essa estratégia simples... né? Que é guardar, reinvestir e aplicar.
Pois é, ninguém me ensinou, acho que foi a necessidade.
Foi na cara, na coragem, a necessidade mesmo.
Foi.
Ou a curiosidade, ou o que que é?
É, não sei, foi a
necessidade
mesmo.
Porque é uma coisa tão simples,
mesmo.
Né? É. Que você pode compartilhar isso com todo mundo.
Foi naquele momento, foi do desespero mesmo. Eu precisava fazer alguma coisa, né? Eu não podia ficar na... do jeito que estava. Então, acho que a necessidade fez com que uma luz lá no fim do túnel se abrisse para mim. E o legal é que hoje, né, hoje eu compartilho isso com as pessoas. Hoje eu tenho o meu curso, né, das marmitas, o curso Levinho Fit, que ele é totalmente online, ele está numa plataforma onde as mulheres do Brasil inteiro hoje elas têm acesso e podem comprar o curso e empreendedora mesmo, né? Porque eu até fiz um curso agora.
Legal, é verdade.
E Giza, você é um sucesso no Instagram, né? Eu acho que você contando aí, você na avenida conversando com todo mundo, também tem a ver com esse jeito que você tem de conseguir se expor nas redes e sabe, captar as pessoas e elas se interessarem pelo seu conteúdo. Conta pra gente, da onde vem essa habilidade de conseguir produzir conteúdo, de empreender, de conseguir conversar com as pessoas? Você acha que é algo que é seu? Você foi desenvolvendo na vida? Foi a necessidade que te ajudou a desenvolver essas capacidades? O que você acha?
Olha, eu acho que essa daí sou eu, nua e crua, assim, porque eu procuro ser o mais transparente possível com as pessoas, né? E mostrar a minha realidade. Eu não fico mostrando um mundo de mil maravilhas, porque a nossa vida não é. Então, assim, eu acho que as pessoas hoje, elas procuram muito isso também, né? Encontrar pessoas reais que são parecidas com ela, que tem uma rotina como a dela, e não ficar só vendo coisas lindas e maravilhosas. Claro que a gente tem aquelas, tem as partes boas, né, de ser uma influenciadora, porque a gente recebe muitos produtos, recebe um monte de presente, um monte de marca tá sempre procurando a gente para enviar lançamentos e tal, mas ao mesmo tempo eu mostro o que eles querem, o que eles me pedem para ser mostrado, mas eu mostro de uma forma real. Tipo, não adianta você me mandar um super produto e as pessoas que estão ali, elas nunca vão poder ter acesso àquilo, né? Eu acredito que as redes sociais, ela tá aí pra gente trabalhar ela de uma forma que as pessoas possam ter acesso e consumir, sim, aqueles produtos, mas de uma forma consciente, né? Não ser deslumbrada, né?
Eu acho que é por isso que faz sucesso, né? Porque quem te vê nas redes sociais visualiza justamente isso, que é o real, é o que acontece no dia a dia, é o possível, né? É o que está ali perto, é acessível para todos. Eu acho que é por isso que faz tanto sucesso, sim, porque a gente se afeiçoa a um perfil como o seu, né? É humanizador o seu, sim, perfil.
E Giza, teve em determinado momento da pandemia, que eu lembro que você contou para a gente em outra oportunidade, que se aproveitou o fato de você ter contato com as equipes e assessorias esportivas de corrida para também divulgar a sua marmita fit. Conta pra gente essa conexão, né, do seu empreendedorismo, do seu negócio com o esporte. Como que isso casou e que frutos que isso trouxe para você?
Sim, bem no comecinho, quando eu comecei a vender os primeiros escondidinhos, né, na avenida, foi quando eu percebi que não dava para ficar só vendendo escondidinho, né? Eu precisava mudar ali o cardápio. Inclusive, hoje eu tenho mais de 250 cardápios diferentes. Eu nunca repito o cardápio. Eu posso repetir um prato ou outro, mas o cardápio são 4 pratos diferentes e não tem nenhum igual. Então, esse é um diferencial também, que eu faço com que os meus clientes, eles sempre têm comida diferente na geladeira deles esperando, e aí a pessoa não enjoa, né?
Giza, você não quer mandar pra gente umas marmitinhas? Que agora eu já tô com vontade.
É. Eu já pedi, eu já tô no mailing dela, ela já me mandou sexta-feira os pratos pra eu pedir essa semana. Já tô na frente, gente.
Como é que é, Giza? Eu peço, por exemplo, Giza, eu quero cardápio para uma semana, é isso?
É, então, o meu cardápio, é assim, ele sai na sexta-feira, né? Uhum. Normalmente, entre meio-dia e uma hora, sai o cardápio na lista de transmissão. Eu criei uma lista de transmissão para os meus clientes. E quando eu tava vendendo lá os escondidinhos, eu vendia na rua. Só que eu precisava começar a ir para, né, um pouquinho mais longe e conversar com outras pessoas também. E aí, eu criei uma lista de transmissão no meu WhatsApp, onde eu coloquei as pessoas que já haviam comprado comigo e comecei a soltar o cardápio toda semana. Essas pessoas, quando elas começaram a comprar e ver que os outros pratos também eram muito bacanas, muito gostosos, tá? Começaram a indicar para outras pessoas que, gente, o melhor marketing do mundo é o boca a boca. Se você comer uma comida boa, você vai contar para todo mundo, você vai contar para alguém. E aí, eu nesses 4 pratos aí, eu sempre coloco assim, 2 proteínas, né? Uma carne branca e uma vermelha. E vou variando assim, muitos pratos. Haja criatividade, porque vocês imaginam, né? Se já é difícil pra gente cozinhar assim em casa, pra ter uma criatividade de montar um prato, um jantar pra família e tal, você imagina ter que fazer isso toda semana, 4 pratos diferentes, e já são 4 anos de empresa. Então, é muita criatividade mesmo. Para você, o empreendedorismo, ele é isso, né? Ele trabalha você o tempo todo, 24 horas. Então, você tem que estar pronto para tudo, né? A cabeça tem que estar trabalhando 24 horas.
E como que você chegou nos corredores, Giza?
Eu me perdi,
gente,
né,
eles,
cara?
São seus clientes.
Comecei a falar e me perdi.
Tem muita história, assim...
É tipo, entrou na USP e se perdeu lá no caminho, não consegue voltar pra... Porque isso acontece comigo sempre.
Mas você viu essa necessidade das atletas em gerenciar casa, comida, trabalho, esse nicho? Por que a marmita fit? Assim?
Então, na época...
Onde você tirou essa ideia, né? Esse nicho dessas pessoas que hoje são...
Na época que eu, tá vendo, eu comecei a falar e eu não concluí, eu parti para outro assunto.
Mas é assim
lá.
Mesmo.
Na época que eu comecei a vender as marmitas, eu comecei, nessa lista de transmissão, eu coloquei os amigos da corrida. Na época eu era embaixadora do Vem Pro Corre, então toda terça-feira às 8 horas da noite a gente estava na Avenida Paulista e lá comigo tinha às vezes 100 pessoas, 80 pessoas correndo. Né? Eu organizava o Chama Que Vem, treino funcional lá na escadaria de Sumaré, que também era a mesma coisa, era um outro tipo de público, assim, né? Não tanto os corredores, mas a galera que gosta mais de um treino mais pesado, de funcional, tal, corrida na escadaria. Então ali também tinham os atletas, né? E pessoas preocupadas em cuidar, né, da alimentação. Então, juntando tudo isso, eu comecei também a oferecer para essas pessoas, porque eu conhecia um pouquinho de cada uma, né? E a necessidade e a rotina de cada um ali. Então, eu sabia que eram pessoas que trabalhavam fora, que tinham uma rotina super puxada, mas ao mesmo tempo gostava muito de cuidar do corpo, da alimentação, porque curte treinar, tá sempre bem e tal. Então, foi aí que eu comecei a oferecer para essas pessoas, né? E essas pessoas começaram a contar para outras pessoas. Aí, eu saí da escadaria, eu saí da Paulista e hoje eu tô vendendo em São Paulo toda.
Que legal.
Uhum. as pessoas passaram a conhecer a tua comidinha, né? Passaram a gostar. Você atingiu um público muito maior do que aquele nicho que você
começou.
Sim,
exatamente.
Que também foi super um super insight, né, Giza? Você tinha acesso a tantas pessoas, você conhecia as dores ali, o que, que elas precisavam.
É.
E você sacou que você podia solucionar uma questão, né? Eu tô ouvindo você falar e tô falando, gente, eu vou
também,
ter que comprar,
gente,
muita marmita da gente.
Isso é muito
não tenho a menor
dor, né?
De
é muito a dor de quem faz esporte, de quem quer ter uma alimentação saudável, né? É difícil a gente que quer... Eu penso assim, eu quero ter marmitas saudáveis, mas eu vou comprar de alguém que entenda a minha dor, que entende o que é realmente saudável, comida de todo dia, né? É muito mais fácil isso. Eu acho que,
sim,
e eu acho, Giza, que o empreendedorismo é isso, né? Você vai atrás da dor, né? E normalmente ela está relacionada com o que você sente falta, assim, né? Você fala, nossa, gente, precisaria disso. É, as pessoas estão necessitando disso. É uma coisa simples. Eu vou tentar por esse caminho, né? Eu acho que normalmente.
Renata, você imagina, eu, por exemplo, que passava muito tempo na rua dirigindo. Eu nunca ia conseguir comer tão bem.
Exato.
Se eu não tivesse as minhas marmitas, porque é difícil.
Exato.
Você não sabe, às vezes, a procedência dos alimentos, como foi feito, a qualidade das carnes, do produto, né? Então, assim, eu fazendo, eu sei, né? E eu gosto muito de fazer... Os meus pratos, assim, tudo artesanal. Os temperos, quando eu vou fazer hambúrguer. Tudo que eu vou fazer é sempre artesanal. Até o alho, que é tipo uma coisa tão simples, mas que dá um sabor, né, muito bom na comida. Quando eu vou usar o alho, eu não uso, não compro pote de alho já triturado, nada disso.
Sim.
Eu tenho todo o trabalho de descascar um por um, de cortar. Porque tudo isso faz uma diferença, gente. Lá no final, no prato, quando você colocou ali no seu prato a comida, faz uma diferença tão grande que não tem.
É isso.
Não tem como você falar.
É uma curiosidade aqui. Mais ou menos, quantas marmitas você faz por semana? Como é que é isso? Eu fico vendo nos seus stories 1 milhão de marmitas. Eu não dou conta de fazer um prato.
Olha, depende muito da semana. Mas, em média aqui, são 200 e poucas, quase 300, às vezes, dependendo da semana.
Como que você faz a logística de entrega disso?
Então, na sexta-feira, quando eu solto o cardápio, os meus kits, eles são a partir de 10 unidades, né? Então, 10, 12, 20 unidades, a quantidade que você quiser. O cardápio são 4 pratos, né? Aí você escolhe a quantidade de cada prato. Se você quiser trocar a proteína ou o acompanhamento de algum prato, é só você me falar dentro dali do cardápio, porque daí, na hora que eu vou montar a sua marmita, eu monto do jeito que você quer. E aí eu pego, faço tudo, normalmente, ontem, por exemplo, eu fechei a cozinha aqui 30h, né? Tem dia que a gente fecha a cozinha 3-4 horas da manhã.
Uhum.
Então, tipo, puxado.
Não tem hora pra parar de trabalhar,
não tem.
Né?
Gisa? Empreendedor é isso, você pode não ter hora pra começar, mas também você não tem hora pra parar, né? Então, você tem que estar disposto a isso. Então, assim, quando eu termino, tal, eu pego, fecho todos os kits, já deixo no pacote certinho, com o nome da pessoa, tudo bonitinho, etiquetado, tal, e vai pro freezer. Aí eu deixo no freezer e no dia seguinte eu chamo os motoqueiros, eu trabalho com um aplicativo de entregas, e aí eu começo a colocar por rotas, né? Então, tipo, um motoqueiro, sei lá, vai sentido paulista, então... Se tiver 2 ou 3 entregas ali naquela rota, aquele motoqueiro já vai para aquele lado e vou soltando para os lados aí de São Paulo.
Que legal.
E assim eu consigo, né, depois que saíram as entregas, eu já consigo correr para ir pro começar a cozinhar de novo, né?
Que legal.
Sim, não para nunca. E Giza, a gente está sabendo que, né, o fato de você ser uma influenciadora, você ter esse alcance com as pessoas, né? Você foi convidada para participar do projeto da ASICS, para correr a Maratona de Paris. Conta pra gente esse desafio, conta pra gente o quanto que ser essa pessoa que treina e que tem esse alcance também te ajudou a ser convidada para esse projeto. E o quanto que você está envolvida com isso, como que você está lidando com tudo isso?
Bom, envolvida, tô dos pés até a última trança, gente, porque trança, imagina. Que surpresa enorme foi para mim, né? Imagina, eu estava aqui muito quietinha no final do ano, era... estava próximo do Natal, foi na semana do Natal. Eu falo que foi, assim, um presente de Natal, né? Que eu recebi, porque, imagina... De repente, uma pessoa me liga e fala, então, Gisa, tudo bem? Eu sou aqui da ASICS, queria te fazer um convite. Eu falei, meu Deus, da ASICS, né? Já comecei a ficar emocionada. Então, queria te fazer um convite para você participar da gente com um projeto, com outras mulheres e tal. Você topa correr a maratona, uma maratona com a gente? Porque na época eles não tinham falado ainda que maratona era. Foi surpresa mesmo. Aí eu, maratona? Maratona? Meu Deus do céu. Eu maratona, né? Tipo, é óbvio que eu tava pensando em correr uma maratona. Claro, todo corredor pensa em correr uma maratona. Mas com pandemia, com um monte de coisa, eu tinha quase que praticamente parado de correr por causa dos joelhos. Eu tava assim, tinha engordado muito. Engordei 14 quilos na pandemia. Quem não engordou, né?
Todo mundo ganhou um pezinho na pandemia.
Aí eu tava assim, fiquei super assustada, né? Feliz e assustada. Aí falei, mas é engraçado que assim, quando você tá parado, quando você tá num momento assim que você tá tipo, parece que meio perdido, eu tava assim, tá? Fala bem a real, essa sou eu. Eu estava mesmo, fiquei aí 2 anos que eu praticamente não treinava. Quando treinava em casa, era muito meia boca. Quando abria academia, de vez em quando eu ia. Uhum. E era isso, ponto. Não estava me alimentando muito bem. Mas quando você é chamado por um projeto como esse, gente, tudo muda. Mas dá um gás.
A motivação brota, né, Gisa?
Gente, brota a motivação. Que é um negócio... Eu até brinquei com meu pai. Acho que foi ontem, a gente voltando do treino, né? Eu falei assim, nossa, tem hora que eu penso que eu morri, porque eu não tô sentindo mais dor nenhuma. E eu tô correndo.
Mas, Gisa, isso que você tá contando é super importante as pessoas ouvirem. Quando a gente tem uma motivação, um algo a mais, tudo fica diferente. A motivação, ela brota, assim, vem uma iniciativa, um drive, que é muito diferente, né? Então, por isso que é tão importante a gente estabelecer metas e a gente se sentir recompensado até antes dela chegar, né? Porque... o fato de você fazer parte de um projeto, de você se sentir lisonjeada por esse convite, faz com que, assim, né, aquilo que estava ali adormecido aparece de novo.
Nossa,
então, isso eu acho
acordou.
Que é uma dica para as pessoas, né? Então, pensar em como organizar a vida para realmente a motivação aparecer, né? Precisa ter coisa nova, né? Precisa ter desafio, precisa ter essa sensação de, puxa, estão confiando em mim ou depositando em mim uma expectativa aí, vamos em frente.
Então, é uma expectativa muito grande mesmo, né? Que as pessoas realmente estão colocando na gente, né? São 6 mulheres e cada uma com uma história completamente diferente. Cada uma com o seu objetivo, né? Porque o nível de performance de cada uma é bem diferente mesmo. Eu, dentro do grupo, era a única que não estava correndo. E quando eu recebi o convite, como foi antes do Natal... eu comecei a correr no dia seguinte. Eu falei, não posso perder meu tempo. No dia seguinte eu já estava correndo. Aí veio o convite da São Silvestre. Fui fazer a São Silvestre. Falei, deixa eu fazer uma prova aqui. Para já começar a sentir essa adrenalina.
Você foi do zero a São Silvestre em 2 semanas, é isso?
Em uma semana!
E como foi, Gisa? Como foi fazer a São Silvestre, né?
Ai, assim, gente, é uma delícia, né? É uma prova que todo mundo tem que fazer. Todo mundo. E foi para mim uma honra muito grande, porque eu fui convidada pela Gazeta Esportiva, né? Que me convidou para ser embaixadora da prova, porque com toda a história, né, que eu tenho com a corrida, meu pai está lá na Gazeta Esportiva, já tem tantos anos como comentarista, né, junto com o Celso Cardoso. Então, assim, eu acompanho a prova desde criança, né, gente? Eu passei por partes, assim, por fases da prova, e quando ela era de tarde, uhum. E eu ia junto com meu pai para a gente fazer a medição do percurso com trumeter. Alguém sabe o que é trumeter?
Não, conta pra gente, Gisa. Não.
Trumeter é um aparelhinho que ele mede quilômetro por quilômetro. Que hoje, se você colocar no relógio, você sai correndo, você
o GPS marca o seu faz isso pra gente,
percurso, né? Uhum. Hoje a tecnologia, nossa, maravilhosa. Mas antes não existia isso. Então, eu ia junto com meu pai, a gente ia lá. Ia uma pessoa de moto e o meu pai correndo e eu andando junto atrás, aí de vez em quando eu ia para a moto para descansar um pouquinho e fazer para medir o percurso perfeito, porque ele tem que ter os 15 quilômetros certinho, né? Então, assim, tem uma história muito grande. Aí quando me chamaram para ser embaixadora da prova, imagina, né? E ainda quando eu não estava correndo, meu Deus.
Mas olha que interessante, eu acho o seu exemplo fantástico. E você foi no teu ritmo, você foi de acordo com aquilo que teu corpo dava conta de fazer os 15 quilômetros, foi
isso? Sim, foi, foi no meu ritmo.
Você curtiu pra caramba? Você se sentiu feliz de terminar os 15? Ou você ficou atenta ao pace, mega preocupada de fazer um tempo ruim?
Carla, eu não tinha nem como pensar em pace naquele momento. Eu não tava correndo antes. Que pace? O pace era aguentar as pernas, entendeu? Então, tipo...
Isso é tão importante, né?
É, não,
é a diversão,
gente,
né?
É se divertir, ainda mais uma prova como a São Silvestre, que é uma prova dura, né? É. Se você já não tá correndo, é uma prova cheia de subidas, é uma prova dura. Então, não tem como você pegar e querer meter o pé ali. Impossível.
Não, impossível então, também, né, gente? Pela quantidade de gente. Eu lembro que eu fui fazer essa prova, eu tava ali correndo no meu tuk-tuk ali, de repente você simplesmente freia e para. Porque eles abrem aquela faixa da cidade de Cerquilho, fecham a rua inteira e todo mundo para, tira foto, sai na Globo e continua.
Exatamente. Então,
é uma prova divertidíssima, é pra você curtir, fantasiado, sei lá. Mas ela é diferente, né? Aliás, eu acho que foi o seu melhor, o seu pontapé inicial perfeito, né? De você ter feito uma prova tão divertida como essa para você começar um projeto de maratona, né?
Não, e vocês imaginam, dentro da São Silvestre, que tá todos os corredores do Brasil inteiro, né? Porque. E é divertido, porque tem gente que corre fantasiada, tem gente que corre empurrando carrinho com criança, tem de tudo, tudo mesmo, né? E assim, eu durante a prova, eu falo com todo mundo, acabo conversando com um monte de gente, né? Ainda bem, porque daí isso me distraiu, eu não fiquei pensando em pace, porque eu já não tava nem conseguindo correr muito mesmo. Então, tipo, naquele meu passinho ali, eu passei os 15 quilômetros, quando eu passava por alguém, ou alguém passava por mim, sempre alguém mexia comigo, vai Gisa, bora lá, não sei o que. Então, tipo, a gente vai conversando, né, com as pessoas. A gente conhece muita gente, né, dentro desse universo da corrida. Então, acabo que fui conversando. Fala com um, fala com o outro vem aqui, tira uma foto, não sei o que. O tempo passou rapidinho. Quando eu vi, eu já tava lá. Cheguei, tava tudo certo. Consegui completar, que essa era a minha meta. Fazer 15 quilômetros não é fácil. Principalmente numa prova dura como a São Silvestre. No calor que é na época, né? Normalmente o dia tá sempre muito quente. Graças a Deus que nessa última tava quente, tava gostoso, mas chegou até a garoar um pouco, então o clima tava maravilhoso, então não sofri tanto, né? Sofri no dia seguinte, que eu tava com as pernas bem doloridas, né? Porque não tava ainda, não tinha voltado ainda, né? Mas hoje se eu correr 15 quilômetros é completamente diferente, né? Porque você imagina, de lá pra cá, o treino já tá bem puxado.
Você tá voando, você tá voando, Gisa.
Agora sim eu posso pensar em pace, Carla.
Mas é muito legal.
Nada melhor do que fazer uma prova prazerosa, né?
Exato.
Até teve uma outra convidada nossa que falou uma frase que deixou muito marcada para nós três aqui. Quando você não foca no resultado, às vezes as coisas saem melhores do que você estava imaginando,
com
né?
certeza.
Então essa felicidade de correr, de interação, de conhecer as pessoas, na verdade é o prazer da corrida, né?
E era isso que eu ia falar, né? Eu acho que ouvindo a Giza, a gente consegue ver que assim tem outros objetivos que a gente pode ter numa corrida. A São Silvestre
Exato.
Representava tanto para ela estar ali, né, começando uma preparação para uma maratona, sendo convidada por um projeto da ASICS, num ambiente onde ela conhece um monte de gente, ela é reconhecida, ela curtiu muito mais o fato de estar vivendo essa experiência do que necessariamente olhar para um pace ou para um resultado. Então, acho que isso é uma... Né, é tão bacana a gente poder contar para as pessoas que o prazer do esporte não necessariamente é em você ser o mais rápido e o mais veloz.
Sim.
Como que eu posso dizer? Né? É o caminho, né? É o processo, é o que você vivencia naquela situação. Acho
quem
que é
tem
muito
que
legal, gente.
Pensar em pace é o cara que vai ganhar, né? Ele vai ganhar 80 mil reais, 100 mil, não sei quanto que foi o prêmio.
Problema
aí sim,
dele, né?
Aí
a
sim,
gente vai curtir.
É pra pensar, mas no meu caso, eu tava ali pra curtir o momento. E é sempre assim quando eu vou pra uma prova, tá? É lógico que a gente às vezes tem um objetivo, né, de baixar um tempo numa certa quilometragem ali, né? Sempre você quer evoluir, né, no esporte.
Lógico.
Mas evoluir no seu caminho,
na sua realidade, né?
Na minha, a minha realidade nunca foi de uma corredora muito rápida, né? Eu não sou uma corredora rápida. Eu brinco que se eu fosse rápida como eu era na natação, eu tava ganhando muita prova, mas eu sei que eu nunca vou ganhar uma prova, eu sei que eu nunca vou ser uma corredora tão rápida como eu gostaria. Mas eu tenho que continuar na minha realidade, né? Continuar fazendo o esporte que eu gosto, que eu amo, e fazer da melhor maneira possível, né? Sempre me cuidando para não me lesionar, tal, porque senão o esporte também ele começa a ser um peso na sua vida, né?
Exato.
E o esporte não é para isso. O esporte é para ser prazeroso, o esporte é para te elevar espiritualmente, mentalmente e profissionalmente também, porque com o esporte a gente produz melhor, com o esporte a gente tem uma disciplina muito melhor para a nossa vida, que a gente leva isso para o nosso lado profissional, né? Então, tipo,
com certeza.
É usar o esporte para isso.
E Giza, como que tá sendo a rotina, hein? Assim, né? A gente entendeu que você tem uma vida puxadíssima, que às vezes você vai até às 3 da manhã. Como que é treinar para maratona e ainda ser uma empreendedora?
Olha, não é fácil, tá? A gente teve até que ajustar um pouco aí a planilha, porque realmente, de segunda-feira, por exemplo, que nós falamos, né? Segunda-feira eu paro de trabalhar muito tarde. Então, a terça-feira, hoje eu tenho off. Mas, mesmo assim, eu ainda vou para academia, porque eu preciso fortalecer. Eu não vou correr, mas eu vou fortalecer. Então, na academia, eu consigo separar uma hora e meia aqui do meu trabalho. Eu corro lá, vou na academia, faço minha musculação, volto e continuo trabalhando. Então, tipo,
é legal isso, Giza. Você tá falando que a planilha, ela se adapta à sua rotina, né?
Sim,
é muito fundamental você ter esse off de manhã, porque você normalmente vira à noite, não faz o menor sentido. Você, não, tem que correr, porque tem que correr, então eu vou acordar. Esse preço, ele vai chegar no final, né?
Não, chega lá no final.
Ele vai chegar através de cansaço, de irritabilidade, de lesão, né, de não evolução nos seus treinos.
Sim, você não evolui, né, o treino não rende. E a corrida é muito, não só perna, né, ela é muito, trabalha muito seu psicológico. E se você já tá abalada, se você já tá cansada, não vai, não adianta, porque não vai, não rende o treino. Então, para que os treinos eles tenham realmente uma evolução, né? Porque como eu tenho pouco tempo até a Maratona de Paris, ela vai acontecer dia 3 de abril. Nós estamos agora aqui, gente, no comecinho de fevereiro, só que fevereiro é curto e março vai ser mais curto ainda. E quanto mais próximo da maratona, os treinos mais puxados são, né? O volume aumenta muito. Eu lembro que no começo ali entre o Natal até as primeiras semanas de janeiro, eu tava me arrastando, tava muito difícil, né? Mas se você tiver com psicológico abalado, você desiste. Porque você fala, meu, se tá difícil para eu correr 6 quilômetros hoje, imagina como que vai ser para correr 42, né?
Mas é isso que a Carla acabou de falar, né? É um processo, né? E você tem que ir evoluindo.
E paciência, né?
Assim, de tijolinho em tijolinho, degrau a degrau, né? Não pode passar a etapa, é isso que a Rê falou, porque vai pagar no final. E é legal você contar isso, porque as pessoas no começo do ano, né, no começo do ciclo, tem essa coisa, né? É isso que você falou da cabeça. E é legal você falar isso.
O ciclo de uma maratona, ele é bem pesado, né? E você tem que saber... interpretar muito bem a sua planilha. Se você tiver dúvida, você sempre tem que conversar com o seu treinador, porque você, se ele colocou para você fazer aquilo, você tem que fazer aquilo, entregar quilômetro por quilômetro e fazer certinho. Por quê? Porque essa conta vai chegar lá na frente. Ou você vai fazer uma prova muito boa, ou você vai quebrar. E se você quebrar, por quê? Porque lá atrás alguma coisa de errado você fez, né? Ou deixou de fazer. E assim, dizem que santo de casa não faz milagre, mas no meu caso faz, tá? Porque meu treinador é meu pai.
Então, Gisa, você me contou que seu pai fez 6 vezes a maratona de Paris.
São 7 vezes. Ele fez 7 vezes, gente. Então você imagina...
Me conta essa relação e essa felicidade que ele deve estar em poder te acompanhar. Ele vai, me conta, como que é essa relação de pai
e filho? Foi um susto muito grande, né? Pra mim, na hora que eu... recebi a notícia, meu Deus, vou para a maratona de Paris e tal. A primeira coisa que eu já fiz, eu já corri, já gritei ele, já chamei. Falei, vem aqui, deixa eu te contar uma coisa. Porque até então não podia contar para ninguém, né? E na hora que a Isis falou, agora pode contar, eu falei, meu Deus. Aí eu corri para contar para ele, né? Aí eu falei assim, a Isis acabou de me fazer um convite para correr uma maratona. Ele, uma maratona? Ele ficou tão surpreso quanto eu. Uma maratona? Acho que ele pensou assim, meu Deus, mas você nem tá correndo, você vai fazer maratona? Aí eu falei, uma maratona e em Paris. Ele, Paris, ele, você sabe que eu já fiz 7 vezes a maratona de Paris? Aí já começou a resenha, né? Começa a contar várias histórias e não sei o quê. Eu lembro que teve eu não lembro qual foi o ano, não sei se foi 97, 98. Eu sei que ele tava levando uma equipe grande do Pão de Açúcar Clube pra... Maratona de Paris. Não sei se era da BMF ou se era do Pão de Açúcar na época. E aí eu peguei e fiz um desenho da camiseta da equipe. Todos eles mandaram fazer uma camiseta bem bonitinha e tal. Aí eu fiz um corredor correndo assim, tipo, desesperado, e corri a Torre Eiffel correndo atrás dele. Eu preciso achar esse desenho, essa camiseta, gente, porque, nossa, eu tinha, acho que 17 anos de idade nessa época. E olha hoje aí. Eu vou fazer minha primeira maratona justamente lá, em Paris.
Que legal. E a primeira maratona é tão especial, né?
Nossa. Então, gente, quando eu comecei a correr, uma das coisas que eu sempre falava, né? Que eu queria fazer 42 quilômetros no meu aniversário de 42 anos. E, tipo... esse assunto acabou morrendo, né, porque depois, quando eu fiz 42, tava no meio da pandemia, então, tipo, não tava nem mais pensando nisso. Eu já até, minha filha falou pra mim, né, agora você não vai mais fazer os 42? Eu falei assim, bom, posso, eu gosto de números e eu gosto de datas. Eu falei assim, de repente eu posso fazer com 50 anos a minha primeira maratona. E aí, de repente, do nada, me chamam e eu ainda tô com 42 anos, então... voltou aquela história dos 42 aos 42.
Que legal.
Você vai correr com 42, então, os 42.
Exatamente.
Que demais.
Que legal, parabéns, Gisa.
E, Gisa, como tá essa parte mental aí, né? Você tá falando da importância da preparação mental pra maratona. Como você tá se sentindo? Como que você tá sentindo ao longo dos treinos? Como você tá visualizando a ida para Paris, o que está te motivando? Conta um pouquinho.
Olha, o projeto, ele é muito bacana, porque é um projeto com 6 mulheres, com rotinas completamente diferentes, para inspirar outras mulheres. Isso já, para mim, já é super motivador, porque eu amo falar para mulheres, eu amo mostrar para mulheres que é possível, sabe? A gente ter uma rotina super puxada, fazer mil coisas, cuidar da casa, da família, do trabalho, enfim, e ao mesmo tempo a gente colocar dentro do nosso planejamento aí, o esporte, né? E como eu consigo dar conta de tudo isso? Então, eu gosto muito de mostrar para as pessoas essa parte, né? Que, tipo, é difícil? É. É complicado? É. Tem dia que você não tá bem? Normal. Mas, hoje até eu fiz um post, né? Falando que pode ser até estranho, mas a hora que eu tô correndo é a hora que eu tô mais relaxada. E eu tava precisando muito disso, desse retorno. Porque durante esses 2 anos aí que eu fiquei parada, que eu não estava correndo, eu estava tendo crises de ansiedade muito forte, muito grande. E tinha dia que eu acordava, parecia que eu pensava, juro, que eu ia morrer, porque eu acordava sem ar, não conseguia respirar, enfim. Gente, e hoje...
É interessante isso que você está contando, Gisa, como o esporte entra para equilibrar. Exatamente. A gente. Né? Ele vira um momento que é seu. Você não está pensando na marmita e no seu cliente, você está pensando em você. Né? Então, quando você fala é um momento de relaxamento, é porque você pode estar ali sem pensar em qualquer outra coisa que não seja você e seu treino. Mesmo que seja um treino de maratona.
Sim, é o meu momento.
Mas a corrida, né? Que é você com você mesmo, não é um esporte coletivo, né? É você com você no seu ritmo. Carla que fala, né, Ká, eu tenho muito essa sensação na corrida, a gente entra em flow mesmo, né, e aí a gente entra numa coisa ali, que é o, fica ali um tempão, looping, você, né? Não gasta energia, looping. Você simplesmente pensa em você, olha pra você, a coisa é muito mais eficiente, né.
Ontem eu fiz um treino de 10 quilômetros no parque, né, eu fui junto com meu pai, só que o treino dele era outro, ele tinha 6 tiros lá de 1000, e eu fui fazer os meus 10, aí eu fui rodar, né, ele ficou ali na Praça da Paz, fazendo ali o treino dele, junto com o pessoal, com os alunos, e eu fui rodar. Mas, gente, é incrível, né, porque hoje a corrida tá muito confortável, naqueles primeiros momentos lá, né, no mês passado, tava muito difícil, minha perna tava muito pesada, gente do céu. E você vai evoluindo, né, conforme você vai fazendo direitinho tudo, vai colocando as suas ideias no lugar, né, você vai colocando também organizando os seus pensamentos, né, porque eu tenho que me organizar muito bem, planejar muito bem o meu dia, mas eu também tenho um planejamento muito importante que é a maratona lá na frente, é uma expectativa muito grande que as pessoas estão colocando em cima, então eu não posso deixar isso me abalar. Porque a expectativa do outro não pode ser a mesma que a minha, né? Porque senão eu vou pirar. E os treinos...
Você vive a expectativa.
Eu não tenho que viver a expectativa dos outros e, não, sabe? Porque tanto nas redes sociais tem as pessoas que torcem a favor, mas também tem as que torcem contra. Então, isso também não pode me abalar, né? Infelizmente, tem isso em todo lugar. Então,
tá muito centrada.
E você tem que estar muito, muito centrada naquilo que você vai fazer. Não é uma prova fácil.
E focada no seu, né? Focada no seu.
E você só corre os 42 uma vez, né? No dia da prova. Então você tem que seguir todo esse planejamento direitinho para fazer com que nada te abale psicologicamente, nada te abale fisicamente, você consiga trabalhar o melhor possível dentro dos seus limites, né? Porque a gente tem que conhecer o nosso corpo, saber os nossos limites. E, bom, enfim, eu sei. E quando eu voltar, a gente volta aqui e conversa de novo. Vou mostrar pra vocês a minha medalha.
Boa.
A gente tá muito na torcida aqui. Muito.
Gisa, daqui do Ela só tem torcida positiva pra você. A gente quer mais é que você curta cada quilômetrozinho. Não importa o pace, que você veja cada momento e cada paisagem de Paris, que você se divirta e que você atravesse a linha de chegada se sentindo muito competente, orgulhosa.
Gente, se na São Silvestre eu já corro assim, imagine em Paris com
maravilhoso.
Coisa linda pra ver, meu Deus, nossa senhora. Eu tenho que, esse dia eu vou ter que me concentrar muito.
Você sabe que aqui no Elas a gente tem um grande objetivo de trazer mulheres que inspiram outras mulheres e a gente quer muito se apoiar, né? Então quando você fala que tem gente torcendo contra, é muito triste, né? Mas não vamos olhar para isso, não. Vamos grudar nas pessoas que apoiam a gente, nas mulheres que se apoiam. Eu acho que é essa rede que a gente quer criar e com essas pessoas que a gente quer se conectar. Então, estamos muito juntos, vamos estar torcendo muito.
Olha, e eu tenho uma boa memória, viu? Então, você pode ter certeza, Carla, que tudo isso que você está me falando, eu vou lembrar, porque eu vou ter bastante tempo para pensar em tudo e em todas as mensagens que eu recebi, com todas as pessoas que eu conversei durante todo esse ciclo. Então, você pode ter certeza que eu não vou esquecer de vocês quando eu estiver lá.
Esse sorrisão aí vai ser difícil.
Nossa energia vai estar lá com você.
É. Mas deixa eu te perguntar uma última pergunta antes do Elas Inspiram. Você veio da natação, você é corredora. Eu sei que você pedala na ciclovia. Tem alguma ideia de um dia fazer um triatlo?
Com a gente?
Nossa, Silvia!
Inevitável.
Gente, agora segura a Silvia, porque ela já quer me jogar numa maratona com triatlo.
Inevitável!
Ai, não sei, gente, esse negócio
olha,
assim é tipo muita ela coisa,
vai,
não?
Ela vai querer te levar pro Iron Man, diz, ela não quer te levar pro triatlo.
Não precisa, pode ser um short ou um olímpico. Não, mas que você pedala e nada e corre,
olha,
inevitável.
O céu é o limite, né, Silvia?
Ah,
então,
gostei
assim,
dessa resposta.
A gente nunca...
Evasiva.
A gente nunca pode falar que nunca vai fazer certa coisa, porque, né, de repente vai que...
Giza, a gente tem um momento Elas Inspiram, que a gente pergunta para nossa convidada se teve alguma mulher, alguma pessoa que foi inspiradora na sua vida e que te ajudou a alcançar tudo que você alcançou. Tem alguém que seja especial para você, que foi um modelo?
Gente, isso é uma coisa muito engraçada, né? Porque, tipo, não existe uma determinada pessoa, né? São várias mulheres, né? Eu conheço muitas mulheres, tanto no esporte, como empreendedoras, como, enfim, um pouquinho de cada, de várias mulheres que eu conheço hoje, me inspira em certos momentos, em certas coisas, para de repente, para o trabalho, para o esporte, para casa. Então, tipo, não existe uma. Porque eu acho até que se eu falasse uma pessoa, ia ficar até meio estranho, assim, porque... eu converso e falo com tanta gente e sempre falo para tantas mulheres assim, né? Nossa, admiro muito você por tudo que você fez ou por que você faz, enfim. Então, acredito que muitas mulheres me inspiram, muitas, de verdade. Vocês são mulheres que me inspiram muito também, porque vocês também têm as suas histórias, vocês também são atletas. Então, cada uma sempre tem alguma coisinha que pode passar pra gente, que a gente sempre acaba aprendendo, né? Mas quando a Silvia perguntou pra mim se alguma mulher me inspirava, eu falei, eu mesma.
Adorei. Adorei a sinceridade, Giza. Adorei.
Por que não, né, Giza? Por que não? Eu acho que você tem uma história.
Você conhece bem essa história.
Né? Você tem uma história de coragem.
Nossa, mas aí também ia ser muito, né... Falar, não, eu mesma, nossa senhora, que egocêntrica.
Autoconfiança e autoestima são, sabe? São
isso daí, autoestima, eu sou
guarda.
Campeã, viu?
Giza.
É patrimônio, né?
Giza, querida, foi um prazer conversar com você. A gente está muito feliz. Que história de coragem, de... Gostei daquele termo que acho que a Carla usou lá no comecinho do nosso episódio, meter as caras. Eu acho que é isso, você mete as caras e vai atrás, e isso está representado na sua vida como empreendedora, na sua vida esportiva, é mesmo um exemplo para a gente. Muito obrigada, a gente quer saber como que a gente compra essas marmitas, minha gente. Eu já estou comprando a minha, vocês vão ficar para trás, pessoal, vamos comprar. Fala para a gente aqui onde a gente encontra o Levinho Fit, como é que a gente faz para encontrar você nas redes sociais também.
Boa,
olha... O meu Instagram pessoal é Runner Giza, Runner de corredora, né? Uhum. Runner Giza. Do Levinho Fit é levinho.fit. Lá você consegue ver bastante coisa, porque eu tô sempre postando, sempre faço os stories também. Quando eu faço as marmitas aqui, eu coloco lá nos stories e sempre tem post novo. Eu dou aula também, né, de gastronomia funcional, então tem o curso lá, o curso Levinho Fit, que se você entrar lá também tem o arroba curso Levinho Fit, e com o link, né, para quem quiser comprar e quiser começar a empreender. Eu dou aula também, né, nas escolas, no Instituto Gourmet, então tem aí algumas turmas de gastronomia funcional e fit, que já estão aí em andamento, tem workshop de marmita fit, então assim, ou você vai comer marmita, ou você vai fazer dinheiro fazendo marmita.
É isso.
Eu quero que todo mundo seja feliz.
É só achar você na rede e a gente vai ter, né? Ou comer bem, ou aprender a, né, como desenvolver o seu negócio. Giza, um super prazer ter você aqui.
Muito obrigada, meninas.
Foi mesmo.
Eu acho que legal ouvir sua história.
Foi uma delícia.
A gente vai estar torcendo, tá? Mandando muita vibração boa enquanto você
estiver. Ai, gente, muito obrigada. Eu vou lembrar disso, com certeza.
Giza,
pode deixar.
Obrigada, querida. Nossa,
beijo.
Vou ter que levar um celular
obrigada.
Novo. Pra
beijo, querida. Muito obrigada. Boa sorte.
Meninas,
bom treino.
Muito obrigada.
Beijo, obrigada.
Obrigada.
Tchau, tchau. Hoje a gente conversou com a Giza Oliveira. A Giza está se preparando para fazer uma maratona. Ela é filha de um grande treinador de atletismo. Ela é uma grande empreendedora e faz as marmitas. E ela contou pra gente como que é essa vida de empreendedora e de também conseguir treinar. Foi uma delícia o papo, junto com a Silvia e com a Renata. E quem quiser assistir, quem quiser conhecer a Giza também entra nas redes sociais dela. Vai poder ou pedir uma comidinha ou aprender, né, como desenvolver o seu próprio negócio.
Se você quiser saber um pouco mais sobre a gente e sobre as histórias incríveis das nossas convidadas, acompanhe a gente através da plataforma Spotify, plataformas de streaming e agregadores de podcast. Eu sou a Renata Ortiz e nas redes sociais você me encontra como @RenataOrtiz.
Eu sou a Silvia Paller e no Instagram, @SilviaPaller.
E eu sou a Carla Di Pierro no Instagram, @CarlaDiPierro.